Sem mais demoras, porque já estamos atrasados, vamos então iniciar aqui a nossa reunião, cumprimentar os nossos convidados, nas pessoas, aliás, de Vera Bonvalô, Sandra Marques e Sara Neto, acho que é assim, não é? Não me enganei, que em audiência representam aqui um mecanismo de monitorização da implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Temos aqui já que estamos assim num ambiente ainda mais próximo, o assessor da Comissão, o Filipe Xavier, o Sr. Deputado Diogo Pacheco da Morim, o Sr. Deputado do Chega, o Sr. Deputado Paulo Pisco do Partido Socialista e o Rodrigo, que é assessor do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Entretanto, também chegar também mais senhoras e senhores deputados. Normalmente, as grelhas de tempo nestas situações dão à entidade que nos visita 12 minutos de intervenção inicial, depois os seus deputados falam, e voltam para responder, para encerrar, enfim, normalmente criamos aqui um diálogo que permita que os seus deputados fiquem e a Assembleia da República fiquem cientes daquilo que nos trazem e que possam, enfim, explanar o motivo desta auscultação. Portanto, é a senhora Presidente que vai iniciar, que tenha a bondade. 12 minutos.
Boa tarde e obrigada a todos por nos receberem. Eu vou-me servir aqui de um apoio para falar convosco. Estou aqui, portanto, a representar o Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Somos uma entidade independente. Temos como missão acompanhar a aplicação desta Convenção e garantir que as políticas nacionais e internacionais do Estado português estejam em conformidade com os princípios fundamentais da dignidade humana, de não discriminação, participação e igualdade de oportunidade para todas as pessoas, muito especialmente para as pessoas com deficiência. A importância do trabalho de articulação entre a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, a Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas passa essencialmente por garantir que a política externa portuguesa e o apoio às comunidades portuguesas no estrangeiro respeitam e promovam os direitos humanos, incluídos os direitos das pessoas com deficiência. Nós, o mecanismo de monitorização, temos três áreas prioritárias onde a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas podem desempenhar um papel decisivo. Uma, inclusão dos direitos das pessoas com deficiência na política externa portuguesa. Como? Garantindo que Portugal defenda ativamente os direitos das pessoas com deficiência nos fóruns internacionais, incluindo a ONU, União Europeia, Cplp. Integrar a perspectiva da deficiência nas missões diplomáticas e em ações de cooperação internacional. Acompanhar a implementação dos compromissos assumidos nos relatórios nacionais sobre a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nomeadamente os que são apresentados no Comitê das Nações Unidas. No outro segundo grande área é a proteção das pessoas com deficiência nas comunidades portuguesas no estrangeiro. Como? Melhorando o acesso das pessoas com deficiência aos serviços consulares portugueses, ou seja, garantir o atendimento acessível, adaptado, como incluir, por exemplo, intérpretes de língua gestual portuguesa e comunicação fácil, disponibilização de informação acessível nos portais dos consulados e em formatos alternativos, formação dos funcionários consulares para melhor atender cidadãos com deficiência e ainda assegurar que os imigrantes portugueses com deficiência não enfrentam barreiras adivas ao acesso a apoios sociais, reformas, assistência médica, quando se encontram no estrangeiro. Terceiro, a fomentação da cooperação internacional inclusiva. Como reforçar a presença dos direitos das pessoas com deficiência na cooperação internacional portuguesa, garantindo que os programas financiados por Portugal sejam acessíveis e inclusivos. Promover parcerias internacionais com organizações de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e garantir que a diplomacia portuguesa não apoia políticas ou projetos que excluem a pessoa com deficiência. Assim, trazemos três grandes propostas de colaboração. Uma, comunicação e diálogo interinstitucional. E aqui trazemos um pedido para que se identifique um ponto focal que garanta a interface entre a Comissão, a vossa Comissão e o CDPD e o nosso mecanismo de monitorização, a fim de assegurar o acompanhamento da implementação da Convenção na política externa e no apoio à comunidade portuguesa no estrangeiro. Recomendamos que a Comissão inclua na sua agenda audições periódicas com o mecanismo para debater a aplicação desta Convenção e garantir um acompanhamento contínuo nas políticas internacionais de Portugal nesta área e garantir a auscultação do mecanismo na emissão de parecer obrigatório, conforme a lei que nos regista, não vinculativo, sobre os projetos e diplomas legislativos que respeitam os direitos da pessoa com deficiência. São três grandes áreas. A segunda grande área é a integração de diretrizes de acessibilidade nos serviços consulares. E aqui apelamos à vossa Comissão para recomendar ao Governo medidas que assegurem total acessibilidade aos serviços consulares, incluindo digitalização inclusiva nos portais do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Consulares, implementação de um plano de formação para o corpo diplomático sobre os direitos das pessoas com deficiência. Tem sido nossa experiência que estas formações são necessárias para que tudo seja fluido e acessível. Criação de um canal direto de apoio para cidadãos portugueses com deficiência no estrangeiro. Mais uma vez, a experiência nos diz que estes canais especiais são a melhor forma de aceder com facilidade aos mesmos direitos que os restantes. A terceira grande área que vimos propor é um reforço da diplomacia portuguesa nos direitos da pessoa com deficiência e aqui sugerimos que esta Comissão recomenda ao Governo português a adoção de uma estratégia nacional para a implementação da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência na política externa. Conclusão. O mecanismo está empenhado em garantir que Portugal cumpra as obrigações internacionais na proteção dos direitos da pessoa com deficiência e, por isso, a colaboração convosco é essencial. Convidamos a Comissão a assumir o compromisso firme na defesa da Convenção dos Direitos da Deficiência, promovendo, assim, juntos, uma política externa inclusiva, alinhada com os princípios da Comissão, um apoio consular eficaz e acessível para as comunidades portuguesas no estrangeiro e uma cooperação internacional que não exclua as pessoas com deficiência. Foi menos de 8 minutos. Queres acrescentar? Muito obrigada.
Muito obrigado. Não querem concluir? Não querem utilizar o tempo? Ou... Para já não, a seguir. Muito bem. Senhores deputados, o deputado Paulo Pisco também tem que ser.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se não se importam, é porque eu tenho que sair já, porque eu tenho uma reunião à qual eu não posso mesmo falhar agora e tenho que sair daqui alguns segundos, dois ou três minutos, mas o Rodrigo fica aqui e tirar todas as notas que depois me transmitirá. Só para dizer uma coisa, eu sou eleito pelos portugueses residentes na Europa, sou coordenador dos deputados do PS aqui na Comissão dos Negócios Estrangeiros, as questões da deficiência, no que diz respeito, em duas dimensões, por um lado às comunidades portuguesas, e por outro lado também à oferta de serviços a partir essencialmente dos postos consulares, são duas questões que estão, eu diria honestamente, mais ou menos presentes, porque não é fácil nós nas nossas comunidades, embora nós pessoalmente já tenhamos realizado algumas iniciativas nesse sentido, mas não é fácil nas comunidades portuguesas chegar ao encontro de todas as pessoas que têm deficiência. Isso merece-nos, a nós, a maior das atenções também na outra dimensão, no que diz respeito aos postos consulares, muitas vezes nós deparamos com queixas porque os postos consulares não têm acessibilidades que sejam de forma a que um invisual ou uma pessoa que esteja numa cadeira de rodas possa aceder facilmente aos postos consulares. Isso é um problema que existe, efetivamente, embora eu não saiba dizer, porque provavelmente também o Ministério não tem essa informação, quais são os postos consulares que têm, de facto, as condições de acesso que facilitadas a pensar, efetivamente, nas pessoas com deficiência. Até porque, muitas vezes, no que diz respeito aos postos consulares, estão em prédios onde é preciso subir de graus e, portanto, não há... isso acontece em muitas circunstâncias. E, portanto, só para dizer que se puderem dar-nos também outra informação, nós levaremos em boa nota estas questões que aqui nos trazem. Eu vou também olhar para isso, porque confesso também, muito honestamente, que não é uma dimensão que nós tenhamos ainda trabalhado com profundidade, mas que merece toda a atenção e nós faremos o que pudermos também nesse contexto e para olhar de maneira mais detalhada esta questão relativamente às comunidades e à dimensão externa da presença portuguesa, quer através das comunidades, que estão inseridos no, nos tecidos sociais, na sociedade, etc., dos países de acolhimento, quer às nossas estruturas consulares, que têm a obrigação de providenciar esse tipo de serviços que facilitam o acesso a pessoas com deficiência. Portanto, se me permitissem, pedindo desculpa, eu tenho mesmo que sair agora, mas fica aqui o meu colega, está bem? Muito obrigada e dou-vos as boas-vindas e saúdo-vos pela iniciativa de terem vindo aqui à Assembleia da República.
Muito obrigado, senhora.
Então, peço.
Não, não é isso. Muito obrigado, senhor deputado. Permita-me também que pegue nas suas palavras para reiterar esta necessidade de mais informação para nós nesta matéria, porque não só a multiplicidade de temas que nos vão aparecendo, mas também a multiplicidade de organizações que recebemos. O nosso trabalho será tanto melhor quanto a informação que tivermos, o engagement que tivermos convosco, mesmo que partilhando com outras comissões parlamentares a responsabilidade e a obrigação legal de tratar os temas que aqui trazem. Antes de vos voltar a passar a palavra, Sr. Deputado, quer intervir nesta matéria?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, só para dizer que terei, e os deputados chegam nesta comissão, terão toda a atenção, mais do que necessária, às questões que aqui trazem. Pedi apenas para aquilo que aqui referimos deixar por escrito para podermos ter presente sempre com atenção. E de resto, quer nesta comissão e passo lá, quer nas outras comissões, terá sempre toda a atenção a essas necessidades. É um compromisso que assumo aqui e que assumo em nome dos meus colegas nas outras comissões. E basicamente isto, agradecer terem vindo aqui assim e o nosso compromisso de que daremos toda a atenção naquilo que de nós depender sobre as questões que aqui trazem, que são obviamente fundamentais. E queria agradecer então mais uma vez a vossa presença e à vossa disposição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos continuar então. Sr. Deputado Bruno Ventura, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira palavra, um pedido de desculpa pelo meu atraso, mas nós às vezes não temos hoje muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo, e não sou membro apenas desta comissão, sou membro de outras, e tivemos a aprovar propostas, a votar propostas relativas pela razão pela qual não podia ausentar, e daí o meu atraso. Em primeiro lugar, dar-vos profundamente os parabéns pela vossa organização, pela vossa missão, pelo vosso trabalho. Eu julgo que há aqui alguma unanimidade sobre o caminho que deve ser seguido do ponto de vista de recolha de informação e de acompanhamento, e portanto contarão com certeza com o PSD após recebermos a informação que é desejável para podermos trabalhar, acompanhar junto do Governo o que está a ser feito, o ponto de situação e como se encaminha, está bem? Mas muitos parabéns pelo vosso trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu recordo também que tem havido da nossa parte, eu não lhe posso chamar negligência porque não fiz esse histórico, nem estou nestas funções, estava noutras, desde 2019, mas não temos cumprido a obrigação legal de receber este mecanismo e, portanto, esta organização também está a cumprir o seu papel de repor essa informação. Portanto, o apelo que eu faço também tem do nosso lado a responsabilidade de podermos criar condições para que sejam recebidos também, para que possam a explicar, se permitem mais uma expressão popular, ao que venha, não é? E, portanto, faço esse meia-culpa em nome da comissão, desta apenas, e em nome dos deputados que fazem parte desta comissão. Eu próprio estaria, o deputado Bruno Ventura referia que temos, de facto, muita coisa a acontecer, há instalações também de tomadas de posse, instalações de grupos de amizade, nesta altura, e portanto nós nas audiências costumamos ter a sala mais representada no espectro partidário que compõe o Parlamento. Bem, vamos continuar. Senhora Presidente, depois destas intervenções, quer fazer alguma referência? Muito bem.
quero perguntar-vos em relação às propostas que aqui deixo, um ponto focal que garanta a interface entre a Comissão e o nosso mecanismo, e se conseguimos ter na vossa agenda uma agenda periódica entre nós e vós debatermos pontos em que podemos dar passos em frente, e se conseguimos que vocês realmente garantam a auscultação ao mecanismo quando fizerem emissão de parceiros obrigatórios não vinculativos, ou eventualmente nos peçam apoio para avanços para a acessibilidade para as comunidades estrangeiras, no estrangeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu posso responder em nome da Comissão e dos serviços da Comissão. O nosso ponto focal será, como tem sido em outras organizações, Filipe Xavier, e com ele se fará toda a articulação a esse nível também de parceiros. Porque é muito importante para nós, dada a multiplicidade de organizações, que haja alguém que esteja muito atento em cada momento, consoante os temas que se vão debatendo. Bem, cuidado que aqui podemos pedir um parecer a esta entidade, àquela, é vinculativo, não é vinculativo, mesmo para os deputados. É impossível conseguirmos ter essa gestão sem a colaboração dos serviços, nesse caso do Filipe. Portanto, eu diria, em nome da mesa da comissão, que será o assessor Filipe Xavier que ficará com essa função. Portanto, essa questão está respondida. Mais intervenções da senhora vice-presidente, da senhora secretária-geral, se entender. Tenha a bondade. Sandra Marques, certo? Muito bem.
Boa tarde. Boa tarde e obrigada por nos receberem. Eu gostava só, antes de... A Sara será decidida. Antes de se calhar tentar falar aqui assim um pouco sobre aquilo que nós efetivamente pretendemos desta colaboração convosco, falar um pouco daquilo que foi aqui referido relativamente às questões da acessibilidade e à questão da informação. O mecanismo também se debate todos os dias com esta questão da falta de informação sobre aquilo que é a realidade das pessoas com deficiência, porque efetivamente nós não temos informação em termos nacionais que permita nós traçarmos quadros que realmente correspondam àquilo que é a realidade no número de pessoas com deficiência, na tipologia das pessoas com deficiência, que tipo de apoios é que elas precisam. Isto não existe e efetivamente é algo que o Estado português tem que fazer. Nós precisamos de ter acesso à informação estatística, nomeadamente, discriminada, para conseguirmos perceber efetivamente quais são as necessidades, de que é que estamos a falar, etc. Porque senão estamos a falar de coisas que desconhecemos, todos nós. E isso torna o nosso trabalho também muito difícil. Mas as questões da acessibilidade, eu só gostava de aproveitar estar aqui convosco para relembrarmos que a acessibilidade não é apenas a acessibilidade física ou a acessibilidade sensorial. A acessibilidade cognitiva é um aspecto fundamental e nós continuamos a ter, nomeadamente em diplomas legais que são feitos, este tipo de acessibilidade não é pensado, não é equacionado. E nós continuamos a ter pessoas com dificuldades em termos de processamento de informação, em termos cognitivos, que efetivamente não conseguem aceder aos seus direitos, nem sequer a conhecê-los, porque as coisas não estão formatadas de maneira a que elas as consigam perceber. Portanto, quando falamos de acessibilidade, efetivamente a acessibilidade física é fundamental, mas não é apenas essa que é importante e que é relevante. E quando falamos de acessibilidade, devemos pensar um bocadinho do ponto de vista da acessibilidade universal e do desenho universal de tudo aquilo que fazemos. Outra questão acabou por ser aqui também referida pela Presidente, que é a questão da pedirmos, não aqui apenas nesta comissão, mas nos vossos grupos parlamentares, alertarem para a necessidade de auscultar o mecanismo antes de auscultarem as outras, a comunidade em geral, digamos. Nós temos recebido pedidos de parecer ao mesmo tempo que as propostas legislativas estão abertas a qualquer outra pessoa. E, portanto, isso, da nossa perspectiva, enviesa aqui um bocadinho aquilo que poderia ser o nosso papel, que era, antes das coisas estarem feitas, nós podermos efetivamente pronunciarmos sobre até que ponto é que elas estão em consonância com aquilo que é o quadro legislativo da Convenção. E uma vez que estamos aqui com representantes dos diferentes grupos parlamentares também, era importante que levassem este recado, peço desculpa pela utilização da expressão, levassem este recado e também para que, de alguma maneira, pressionassem para que aquilo que é o trabalho do mecanismo possa ser levado a bom porto, o que não tem acontecido destes anos em que temos estado. Ah, sim, exato. O mecanismo, eu não sei se estão cientes de como é que o mecanismo está constituído e como é que nós funcionamos. Portanto, nós temos um mecanismo que é constituído por 11 membros, onde estão representantes dos grandes grupos de pessoas com deficiência, das tipologias, e depois temos um representante do provedor de justiça, um representante das políticas de inclusão, da comissão de políticas e... duas personalidades que estão em falta ainda, que é também outra coisa que já agora aproveitava, mandava outro recado. Portanto, a Assembleia da República tem por obrigação nomear duas personalidades para serem membros do mecanismo, de reconhecido mérito. E isso está em falta. Nós ainda, ou seja, o mecanismo está coxo nesse sentido. Nós ainda não temos essas duas pessoas a trabalhar connosco. E depois temos também o Conselho Consultivo, esse sim bastante alargado, onde estão representantes dos diferentes grupos parlamentares com assento na Assembleia da República, também várias organizações da área da deficiência, representativas de várias tipologias da deficiência, e a Comissão Nacional de Direitos Humanos. Portanto, digamos que o mecanismo em si e o Conselho Consultivo abrangem uma série de áreas da sociedade que, se conseguíssemos trabalhar de uma forma eficaz, no nosso entendimento, seria efetivamente não meio caminho andado, mas se calhar 3/4 do caminho andado para conseguirmos que a Convenção fosse efetivamente implementada em Portugal.
Muito obrigado. A senhora Secretária Executiva não quer acrescentar nada. Está muito bem. Olha, os grupos parlamentares penso que tomaram boa nota destas perguntas e destas questões e desses recados mais cirúrgicos. Da minha parte, aquilo que eu posso dizer é que daremos nota ao Sr. Presidente da Assembleia da República que faltam essas duas pessoas de reconhecido mérito a serem indicadas pelos grupos, pelo Parlamento, pela Assembleia da República. Portanto, essa parte eu faço, toda a outra serão. Estou certo que os grupos parlamentares tomarão boa nota daquilo que aqui vieram dizer. Eu próprio, que tento estar atento a este tipo de até pelas funções que desempenho, tento estar atento a estas organizações, saio daqui mais informado da vossa dinâmica, e estas audiências servem também para isso. Já cá não vinham há 6 anos, certo? Portanto, vamos recomeçar para ver se as situações que aqui colocaram, umas que melhorem e outras que não voltem a acontecer. Se não tiverem mais nada a acrescentar, senhores deputados, então terminamos a nossa audiência. Muito obrigado por terem vindo. Isto do Presidente da Assembleia convencer a Comissão a enviar. Faltam 2 pessoas.